DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Houve progressos significativos na redução da propagação do vírus do ébola, diz a Organização Mundial de Saúde. A OMS anunciou ontem que conseguiu que um primeiro objetivo fosse alcançado na Libéria e na Guiné-Conakry, com 70% dos casos de infectados a serem isolados e tratados e 70% das vítimas mortais da doença enterradas de forma segura. Na Serra Leoa, diz a organização, há ainda dificuldades na zona oeste do país, onde a epidemia continua a propagar-se. De acordo com a OMS, a epidemia já matou cerca de 6 mil pessoas na África Ocidental e não 7 mil, como tinha sido anunciado no sábado. Esta terça-feira, o Banco Mundial anunciou que o surto do ébola vai empurrar a Guiné-Conakry e a Serra Leoa para a recessão em 2015. O vulcão da ilha cabo-verdiana do Fogo mantém desde a madrugada de ontem duas frentes de lava ativas em direção à localidade de Portela, evacuada ao longo da semana, numa altura em que a erupção está mais calma, de acordo com o Observatório Vulcanológico de Cabo Verde. As autoridades admitem estar preocupadas com o avanço das duas frentes de lava em direção à maior localidade de Chã das Caldeiras, o planalto na base do vulcão. A lava já destruiu quase duas dezenas de habitações e uma vasta área de terreno agrícola. O Serviço Nacional da Proteção Civil indicou ontem que a única estrada que liga Portela ao exterior de Chã das Caldeiras vai continuar bloqueada esta terça-feira. Em Moçambique, continua bloqueado o diálogo entre o governo e a RENAMO depois de mais uma ronda de negociações esta segunda-feira. A delegação governamental insiste na entrega da lista dos homens a integrar nas forças de defesa e segurança, enquanto o partido da oposição reitera que, antes disso, tem de ser definido um modelo. Citado pelo CIP, Centro de Integridade Pública, o líder da delegação da RENAMO, Simon Makoyane, afirma que é preciso respeitar um princípio de divisão de responsabilidade nas Forças Armadas e na Polícia, mas a delegação governamental, na voz do ministro dos Transportes, Gabriel Mutis, considera que a paridade entre partidos no seio das Forças Armadas é inaceitável. A secção de recursos do Tribunal Penal Internacional concluiu ontem o julgamento de Thomas Lubanga, confirmando a sentença de 14 anos de prisão para o conhecido senhor da guerra congolês. Lubanga é acusado de recrutar crianças-soldado para a milícia Forças Patrióticas para a Libertação do Congo. O antigo líder do movimento rebelde começou a ser julgado por crimes de guerra em janeiro de 2009. O Fundo Monetário Internacional retomou a assistência financeira ao Mali, congelada há 6 meses, devido à descoberta de irregularidades no orçamento do Estado, como a compra de um jato presidencial por 40 milhões de dólares. Sob pressão, o governo de Bamako corrigiu a sua conduta de compras públicas. O FMI deu agora luz verde para a entrega de um empréstimo de 11,7 milhões de dólares às autoridades de Bamako, como parte do plano de ajuda concedido em dezembro do ano passado para fazer face à crise político-militar no norte do país. O Programa Alimentar Mundial anunciou esta segunda-feira a suspensão do Programa de Ajuda Alimentar através de senhas de aquisição dirigidas a 1,7 milhões de refugiados sírios, alegando dificuldades financeiras. A agência da ONU afirma ter sido forçada a suspender o programa dirigido aos refugiados sírios na Jordânia, Líbano, Turquia, Iraque e Egito. Com estas senhas, os refugiados podiam comprar alimentos em diversos estabelecimentos. Arrancaram ontem em Lima, no Peru, e sob grandes expectativas, as conversações com vista a um acordo global sobre as alterações climáticas. Representantes de 195 países reúnem-se hoje, pelo segundo dia, na 20ª Conferência do Clima da ONU, para delinear as bases deste acordo global, que deverá ser adotado em 2015. O grande objetivo do encontro é alcançar um compromisso para a redução das emissões de gases de efeito de estufa responsáveis pelo aquecimento global. O presidente russo Vladimir Putin cancelou o seu projeto energético com a Europa, o gasoduto South Stream, propondo em substituição uma aliança com a Turquia. De visita a Ankara, Putin apontou o dedo à União Europeia, acusando a organização de não ter uma atitude construtiva em relação ao projeto. Como alternativa, Putin propõe criar uma estação de distribuição de gás na Turquia para fornecer os países do sul da Europa. E perante a crise na Ucrânia, os ministros dos negócios estrangeiros dos países da NATO querem debater novas medidas contra possíveis ameaças da Rússia. Esta terça-feira, em Bruxelas, os governantes vão discutir estratégias para uma força de alta prontidão capaz de ser rapidamente acionada na Europa Ocidental. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Ministro angolano da Defesa reforça a necessidade de modernizar forças armadas do país. No poder desde 1990, SWAPO volta a vencer eleições na Namíbia. Comunidades locais juntam-se à luta contra o Boko Haram na Nigéria. São os destaques desta terça-feira, 2 de dezembro. Saiba mais já a seguir. O ministro angolano da Defesa não confirma nem desmente se Angola vai adquirir barcos patrulha e armamento para equipar a sua marinha, com vista a controlar as suas águas territoriais. De visita a Portugal esta segunda-feira, João Lourenço disse à DW África que o país precisa de meios navais, mas sublinhou que isso não tem nenhuma relação com qualquer conflito com países vizinhos. Em Lisboa, o governante angolano discutiu com o seu homólogo português, Aguiar Branco, a hipótese de colaboração no plano da segurança marítima para ações conjuntas de vigilância no Golfo da Guiné. João Carlos, em Lisboa, tem mais informação.
O plano de modernização das Forças Armadas angolanas e a intenção do governo de Luanda numa possível aquisição a países como a Alemanha de meios navais para a fiscalização das suas fronteiras marítimas é nada tem a ver com qualquer conflito com algum país vizinho.
Nós temos necessidade de adquirir meios navais, mas não é porque existe algum eventual conflito com algum país vizinho. Portanto, eu não confirmo a existência desse conflito. Caso contrário, estaria a insinuar que nós vamos adquirir meios, digamos, para atacar, para invadir o país vizinho com relação ao qual eventualmente estamos em conflito. Portanto, isso eu não confirmo.
João Lourenço não admite existir qualquer conflito com os vizinhos de Angola, entre os quais a República Democrática de Congo, contrariando informações segundo as quais comissões técnicas dos dois países devem impulsionar negociações para a definição da fronteira marítima. No entanto, reforça...
Os países devem equipar as suas forças armadas com meios adequados, de formas a estarem preparados para qualquer eventualidade. Se Portugal adquiriu um submarino e adquiriu aviões F-16, não é porque teme que a Espanha invada Portugal. Não é por isso. Portanto, repito, Angola necessita sim de comprar meios marítimos, navios patrulhas e outros, mas não porque tenha algum problema com algum país.
O ministro angolano fez estas declarações numa conferência de imprensa esta segunda-feira, quando interrogado pela DW, depois de um encontro com o seu homólogo português, José Pedro Aguiar Branco, com quem assinou o novo programa quadro para 2015-2017 na área da defesa, considerada um pilar estruturante da cooperação entre Portugal e Angola. Segundo João Lourenço, o seu país precisa de capacitar as respectivas forças militares a nível básico, médio e superior. Aliás, na sua recente visita à Alemanha, antes desta passagem por Lisboa, o governante assinou um acordo bilateral em Berlim que prevê exatamente a formação de quadros do exército angolano. Além da cooperação bilateral, João Lourenço e Aguiar Branco analisaram a situação no Golfo da Guiné, onde consideram ser necessário reforçar a vigilância e a fiscalização marítimas. Segundo o ministro da Defesa português,
há um crescendo de ameaças associadas ao narcotráfico, à pirataria e à situação de segurança no que diz respeito ao transporte marítimo e, por isso, podemos fazer uma reflexão conjunta sobre ações que Portugal e Angola podem vir a desenvolver no futuro e, nomeadamente, em exercícios onde poderão participar militares angolanos no desenvolvimento dos exercícios que Portugal também fará nessa região.
Por seu lado, o ministro da Defesa de Angola acrescenta:
temos interesse nos conhecimentos que Portugal adquiriu ao longo dos séculos em termos de marinha de guerra, no geral, e mais concretamente em termos de controle das fronteiras marítimas.
O programa bianual reforça a componente naval da aeronáutica e no domínio terrestre, incluindo a formação e treino de militares angolanos. As ações que vão dar corpo ao programa quadro de cooperação serão avalizadas pelos vários protocolos a serem assinados no início de 2015. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Considera que o plano de modernização das Forças Armadas deve ser uma prioridade do governo angolano? Saiba como pode responder à nossa pergunta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 198273.
Hage Geingob é o novo presidente da Namíbia. O candidato do partido no poder, a SWAPO, venceu as eleições presidenciais realizadas na última sexta-feira com os expressivos 87% dos votos, de acordo com a Comissão Nacional Eleitoral. Em simultâneo, o partido também garantiu mais de 80% dos votos nas eleições legislativas. A Organização do Povo do Sudoeste Africano, o partido de Geingob, de 73 anos, é o símbolo da luta anticolonial e anti-apartheid e venceu todas as eleições na Namíbia desde 1990. Henning Melber, antigo diretor da Fundação Dag Hammarskjöld na Suécia e atualmente professor de Ciências Políticas na Universidade de Pretória, na África do Sul, não se surpreende por isso com a nova vitória da SWAPO, mas sublinha um detalhe dos resultados.
SWAPO has even added another almost 5%.
A SWAPO conseguiu mais 5% em relação a 2009. Atualmente tem 80% dos votos. É, de certa forma, uma surpresa. A oposição política está mais dividida do que nunca e não há nenhum partido no Parlamento capaz de fazer frente ao absoluto domínio da SWAPO nos próximos 5 anos.
Stand up against this overwhelming dominance of SWAPO.
A grande novidade destas eleições, no entanto, foi o sistema de voto. A Namíbia foi o primeiro país do continente africano a realizar um escrutínio totalmente eletrónico. E neste ponto, diz Henning Melber, a oposição namibiana tem um bom argumento para contestar os resultados.
The first voting with electronic machines.
O primeiro voto eletrónico acabou em desastre. Em vários locais, as pessoas não puderam exercer o seu direito de voto e a participação foi de 72%, o que é relativamente alto olhando para outros países, mas baixo quando falamos da Namíbia. Em eleições passadas, a oposição contestou os resultados em tribunal e é quase certo que isto vai voltar a acontecer. E desta vez tem um argumento muito forte. Ainda assim, a Missão de Observação Eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral considera que as eleições foram livres, justas, credíveis e democráticas. A União Africana também já reconheceu a vitória da SWAPO e do seu candidato. E apesar de admitir que a imagem é positiva, o analista político Henning Melber levanta algumas dúvidas sobre a maturidade democrática do país da África Austral.
How much democracy is there?
Que democracia existe se o partido está no poder desde 1995 com uma maioria de 2/3 e pode mudar a Constituição? Por exemplo, na campanha eleitoral, a SWAPO era o único partido com fundos suficientes e até alugou a televisão estatal para transmitir o seu último comício em direto, o que é estranho se pensarmos em eleições livres e justas com ênfase na justiça. E num país onde 40% da população vive em situação de pobreza, diz o analista político, o próximo mandato será um desafio para a SWAPO. Os próximos 5 anos vão ser muito duros. A SWAPO está prestes a minar a sua legitimidade e credibilidade se não corresponder às expectativas. A Namíbia tem a maior discrepância de rendimentos do mundo e se o governo não tiver atenção à questão da pobreza, os mais pobres vão perder a paciência.
DW, a sua voz da Alemanha.
Na Nigéria, continuam os atentados violentos do Boko Haram. Homens armados, alegadamente do grupo terrorista, atacaram na segunda-feira a cidade de Damaturu, capital do estado de Yobe. No mesmo dia, um atentado suicida em Maiduguri, no norte, matou pelo menos 10 pessoas. E no fim de semana, pelo menos 120 pessoas morreram num atentado suicida contra uma mesquita em Kano, no norte do país. Enquanto o Boko Haram usa armas automáticas e tanques contra a população, grupos de defesa civil nigerianos recorrem a armas simples para defender o país. Uma análise de Abdul Rahim Hassan e Stephanie Duckstein, adaptada por Madalena Sampaio.
Temos a capacidade de nos tornarmos invisíveis e depois envolvemos-nos em combates corpo a corpo. O relato é de um caçador que vive no estado de Adamawa, no norte da Nigéria. Chamamos-lhe Yusuf para proteger a sua identidade. Yusuf é um dos muitos civis que lutam contra o grupo terrorista Boko Haram.
As nossas orações protegem-nos das armas. Eles aproximam-se de nós, mas sem nos verem realmente. E, desta forma, conseguimos dominá-los. Os soldados dependem unicamente das armas que têm, mas nós temos outros meios para enfrentar os insurgentes. Por isso é que conseguimos expulsá-los da cidade de Mubi sem grandes dificuldades. Reconhecemos membros do Boko Haram assim que os vemos.
Yusuf costumava caçar animais selvagens, mas quando os ataques do Boko Haram se tornaram mais frequentes e mais brutais, juntou-se à guerra de guerrilha contra o grupo terrorista. Os grupos de vigilantes civis que então surgiram foram uma resposta quase espontânea das comunidades locais à incapacidade da polícia e dos militares em manter a ordem, explica Hilary Matfes, politóloga da Universidade Johns Hopkins em Washington, nos Estados Unidos.
O que vemos em muitos conflitos com o Boko Haram é que os militares nigerianos estão sobrecarregados militarmente e fogem. E muitas vezes a polícia tem atitudes predatórias contra civis, em vez de agir como uma força estabilizadora.
Os jornais locais publicam fotos de caçadores que, armados estão com arcos e flechas, protegem as suas aldeias contra os ataques do Boko Haram. Não têm os meios do exército nigeriano. Usam armas de caça feitas por ferreiros locais, mas não menos eficazes, defendem os caçadores, lembrando que os animais que geralmente caçam também são mais fortes do que eles. Idris Abdullahi, um habitante de Gombe, no estado de Adamawa, não poupa elogios à iniciativa dos caçadores.
Os caçadores envolveram-se na luta contra o Boko Haram desde o início. Os soldados também podem ser incluídos na luta contra o Boko Haram, mas para terem sucesso na luta contra os insurgentes, têm de ser os grupos de vigilantes civis e os caçadores a abrir caminho para as florestas, porque eles têm a vantagem de conhecer melhor o território.
O exército e o governo estão satisfeitos com a adesão dos grupos civis à luta contra o grupo terrorista, até porque os vigilantes conseguiram o que o exército ainda não tinha sido capaz de fazer. Libertaram as cidades de Mubi, Hong, Gombe e Maia, no estado de Adamawa, que tinham sido tomadas pelo Boko Haram. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje perguntámos se considera que o plano de modernização das Forças Armadas deve ser uma prioridade do governo angolano. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as suas mensagens. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Na rede social Facebook, Sessónio César Mendes pensa que todos os países devem ter uma Força Armada bem equipada porque tem em vista defender os interesses do Estado contra ameaças, principalmente para países que tenham recursos petrolíferos. Romeu Pedro também diz que é importante um país estar equipado quanto às suas forças navais a fim de proteger a sua costa marítima. Jitinho Mutimba escreve que é prioritário equipar as Forças Armadas porque essa é uma das formas de garantir o pleno gozo da independência, da soberania e da integridade territorial do Estado. Assim acontece com outros Estados, inclusive com a Alemanha, escreve Jitinho Mutimba. João Lourenço Licuco, a partir de Maputo, diz: acredito que todos os países precisam de uma Força Armada bem equipada, mas que seja prioridade neste momento, não. Angola neste momento tem várias prioridades, desde a educação, a saúde, a alimentação. Aliás, essas são prioridades de todos os países africanos, mais não disse. Escreve João Lourenço Licuco. Foram alguns dos comentários que recebemos, Maria João.
Obrigada, Guilherme, e obrigada também aos nossos ouvintes pela participação.
DW, terça-feira.
E a terminar o nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Ministro angolano da Defesa reforça a necessidade de modernizar forças armadas do país. Houve progressos significativos na redução da propagação do vírus do ébola, diz a Organização Mundial de Saúde. No poder desde 1990, SWAPO volta a vencer eleições na Namíbia. Comunidades locais juntam-se à luta contra o Boko Haram na Nigéria. Vulcão da Ilha Cabo-Verdiana do Fogo mantém duas frentes de lava ativas em direção à localidade de Portela. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Nós estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.